Abordando temas de saúde, o programa traz agora a participação de um profissional bastante qualificado e que traz explicações sobre asma e rinite. Em 75% dos casos de asma, a rinite está associada. O Dr. José Elabras Filho é membro do Departamento Científico de Asma da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Dr. José, muito boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aí com vocês. Realmente levando um pouco da nossa experiência, principalmente nessa semana, que é a Semana Mundial da Alergia, e que foca as interações das outras alergias com a asma. Tá? E a rinite, como você disse, é uma das mais importantes, porque essa associação é muito comum, a associação da asma com a rinite. Na verdade, são doenças que têm seu mecanismo muito parecido, não é? E, na verdade, essa interação que tem do trato respiratório superior com o trato respiratório inferior, ou seja, o nariz e os pulmões, há uma integridade muito grande desses sistemas, né? no sistema respiratório, e com isso a gente vai ter essa interação grande vai levar a essa associação de doenças, da rinite com a asma. Então, na verdade, é um grande contínuo das vias aéreas, do epitélio das vias aéreas, e essa inflamação alérgica, tanto no nariz quanto do pulmão, vão se expressar. Então, a gente tem que ficar muito atento na associação da rinite com a asma. Porque o que acontece? Se o seu nariz não está bom, por diversos motivos, a asma também vai piorar. Um desses é essa continuidade do processo inflamatório, da rinite e da asma.
Perfeito. Dr. José, gostaria de perguntar a você, asma e bronquite são a mesma coisa?
Olha, a gente, na verdade, o que era falado antigamente é que a asma era uma bronquite asmática, tá? Agora a gente costuma dividir de uma forma um pouco diferente. A asma, na verdade, é aquele quadro que a pessoa tem crises de falta de ar, com chiado no peito, tosse, pode ter secreção aumentada ou não, pode ter aperto no peito, tá? E geralmente vem em crises, tá? Já a bronquite crônica, tá? É um quadro de tosse com expectoração diária, a pessoa realmente com o tempo pode vir a ter falta de ar, mas é uma falta de ar diferente, geralmente aos esforços, tá? E as causas são totalmente diferentes. Na asma, outrora chamada de bronquite asmática, a origem geralmente é genética e está associado a fatores precipitantes, como, por exemplo, contato com poeira, cheiro forte, fumaça e mofo, tá, okay? Mudança de tempo, infecções virais, tá, são grandes causadoras de sintomas de asma. Já a bronquite crônica, que é essa outra entidade, ela tem uma associação muito grande com o tabagismo, com o hábito de fumar e com a exposição a poluentes, principalmente poluentes internos de casa, como queima de carvão, queima de lenha, para fogões a lenha, para aquecimento, tá? Então essa é a bronquite crônica, tá? E a bronquite crônica, com o tempo, quando ela evolui, tá, ela passa já a entrar no grupo de um outro tipo de doença, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí a pessoa, além da tosse e da expectoração, vai ter a falta de ar, geralmente aos esforços, e tem outras consequências evolutivas até mais sérias. Então, bronquite crônica é uma coisa, a asma é outra coisa, tá bom? A asma a gente fala em relação à antiga bronquite asmática, tá?
Perfeito, doutor. Identificado o problema da asma, a pessoa tem que conviver toda a vida usando medicamentos também?
O que acontece? Tem pacientes que têm uma asma muito leve, tá? Esses pacientes podem utilizar medicamentos só quando eles têm sintomas, tá? Geralmente são utilizados broncodilatadores de ação rápida com um corticoide inalatório somente quando a pessoa tem sintomas. Se a pessoa que tem asma tem os sintomas mais persistentes, aí é necessário realmente fazer um tratamento contínuo da doença, com medicações inalatórias a base de corticoide inalatório e, eventualmente, associação com broncodilatadores, tá? E a pessoa realmente tende a ficar controlada dos seus sintomas, passando a não ter os sintomas da asma. É como se fosse tratar uma hipertensão arterial, não tem que tomar um remédio todo dia quando você tem hipertensão arterial. Nesses casos de asma, que tem os sintomas mais persistentes, o paciente tem que utilizar a medicação inalatória diariamente, tá? Agora, paciente que tem sintomas muito esparsos, menos de 2 vezes por mês, esses pacientes podem utilizar o broncodilatador e o corticoide inalatório só quando necessário.
Doutor, qual é o exame que mostra se a pessoa tem ou não asma?
Olha, a clínica é o mais importante, tá? Essa história com esses sintomas que eu falei previamente, tá? Com correlação com esses fatores precipitantes, que pode ser poeira, cheiro forte, fumaça, mofo, mudança de tempo, infecções respiratórias, ok? E agora, nós podemos nos valer também, tá? Além da história clínica, do exame físico do paciente, tá? De exames de função pulmonar, que são muito importantes para a gente avaliar o grau de comprometimento pulmonar desses pacientes e ver se eles têm um maior ou menor risco de ter problemas mais sérios com a asma, de ter mais crises, ter problemas mais sérios, tá? E nós também nos valemos da avaliação da alergia, através de testes alérgicos, porque a maior parte dos pacientes com asma, principalmente aqueles que têm rinite, esses pacientes são alérgicos. E nós devemos buscar a causa da alergia. E geralmente são proteínas de ácaros, proteínas de fungos, tá? Barata também, por incrível que pareça. A barata, quando morre, ela vai fazer parte da poeira de casa, tá? E é um grande causador de alergias respiratórias também. Epitélio de animais, tá? E com isso, com o tratamento da alergia, nós também vamos ajudar bastante esse paciente a ter uma melhora dos seus sintomas.
Natação ou outros exercícios específicos ou outras atitudes fazem bem para a asma?
Olha, o exercício faz bem para qualquer situação, tá? Realmente, a pessoa não deve deixar de fazer exercício por ter asma. Mas justamente, tem alguns pacientes que têm sintomas de asma quando fazem exercícios. Esses pacientes têm que ter um tratamento adequado para não ter sintomas quando fazem os exercícios. O exercício é fundamental para o desenvolvimento da criança, do adolescente e para a saúde geral do adulto. Então, se você faz o tratamento adequado da asma, você não vai ter sintomas quando fizer exercício e vai poder ter realmente uma vida com uma qualidade adequada.
Muito bem. Para você que ligou o seu rádio agora, nós conversamos com o Dr. José Labras Filho. E a gente faz aqui uma relação entre a asma e também a rinite, né? Há uma associação em 75% dos casos. Doutor, vou perguntar também, os tratamentos disponíveis hoje, eles são cobertos pelo SUS também? Há muitos casos de internação? São necessárias internações também, não?
Olha, na verdade, os tratamentos básicos, tá? São oferecidos pelo Programa de Saúde da Família, tá? Parte deles e parte são dispensados pelos estados, tá? Tudo isso fomentado pelo governo federal. Então, o nosso arsenal terapêutico necessário está disponível pelo SUS, tá? Então, você tem que conversar com o seu médico da clínica da família, do posto de saúde ou até mesmo de um hospital secundário ou terciário, um hospital universitário. Se você realmente não dispuser de recursos para obter os remédios, você pode recorrer ao SUS para tê-los gratuitamente, ok? Então, realmente, não há desculpas para você não fazer o tratamento da asma adequado. Você tem que buscar o profissional de saúde, pode ser um generalista, pode ser um clínico, pode ser um pediatra, um médico da família, tá? E os casos, de uma forma geral, eles vão conduzir. É óbvio que o paciente com asma mais grave, uma asma moderada ou uma asma grave, vai precisar de um atendimento em um hospital de referência, geralmente os hospitais universitários. Então, esses casos serão referidos pela unidade primária para essas instituições.
Doutor, quem sofre com asma no inverno vê os problemas ficarem mais graves? Há uma acentuação, não?
Sim. O que que acontece, tá? No inverno, nós vamos ter um aumento da quantidade de antígenos, de alergenos, relacionados, como fungos. Com o aumento da umidade, nós vamos ter um aumento de ácaros. Há um aumento da poluição atmosférica que leva a um agravo da inflamação da asma e da rinite. Então, todos esses fatores são acentuados, tá? E a própria mudança de temperatura, o ar frio, ele tem uma propriedade de levar o espasmo dos broncos, o broncoespasmo. Então, se a pessoa, vamos supor, saiu de uma temperatura quente, entrou numa temperatura muito fria e está respirando, se a asma dela não está devidamente controlada, ela pode ter uma crise de broncoespasmo. O próprio frio pode levar a isso, tá bom? Se o bronco está hipersensível, se ele está hiperreativo, tá? Então, geralmente, é uma piora por causa desses fatores que aumentam e a própria temperatura fria facilita essa sintomatologia da asma.
O Matheus Guedes Torres, de Uruçanga, São Pedro, perguntou sobre a natação. E ele pergunta também, como ajudar alguém que esteja com crise de asma e não tem a medicação na hora?
Realmente, o que tem que ser feito, olha, é prontamente buscar uma unidade de saúde. Tá? Um posto de saúde, uma UPA, uma emergência. Porque realmente a gente é uma incógnita o que pode acontecer. Tá? Realmente, geralmente a pessoa só melhora depois que utiliza os medicamentos urgenciais, que é o broncodilatador e o corticoide, né? Geralmente inalatório, que a gente faz sobre, se necessário. E aí, se esses sintomas são mais intensos, na emergência, eles vão poder administrar mais broncodilatadores e fazer o corticoide, quer oral, quer venoso para esse paciente, né? Que é a medicação mais potente para desinflamar os broncos nesses casos, tá? Então, realmente, você não deve esperar, tá? Se não tem medicação na hora, vai direto para o posto de saúde, que geralmente tem, para a UPA, para uma unidade de pronto atendimento mais perto que você tiver.
Perfeito.
Não espere a crise melhorar, tá? Uhum. Sozinho, isso não vai acontecer.
Também uma pergunta da Gabriela. Ela diz assim, todos os dias eu ando com meu nariz entupido, pode ser rinite? O que me resolve para dormir é só neossoro mesmo.
Eita fé, olha só, isso aí é um problema sério. Ela tem sintomas de rinite, que é obstrução nasal. É um dos sintomas da rinite, da mesma forma que espirros, coriza, tá? E o que acontece? Esses vasoconstrictores nasais, a gente desaconselha o seu uso, por quê? Porque com o tempo, eles podem levar à piora da rinite. Eles dão um alívio momentâneo, só que com o tempo a gente tem um rebote e essa obstrução vai piorar, tá? O tratamento da rinite, de uma forma geral, utiliza corticoide nasal, tá? E para os casos de rinite alérgica, há o tratamento com imunoterapia, que é aquela vacina para alergia, tá bom? O vasoconstrictor não deve ser utilizado. Uma coisa simples que ajuda muito os pacientes com rinite é a lavagem nasal com soro fisiológico, mas não tem vasoconstrictor. É você lavar o nariz com soro, tá? Então, o tratamento base é com medicamentos anti-inflamatórios, os corticoides, entendeu? E você realmente tem a grande melhora ou até mesmo controle total da rinite, tá? Com esse tratamento. É desaconselhável utilizar o vasoconstrictor como essa ouvinte tá utilizando.
Perfeito. Existe controle para a rinite alérgica, doutor?
Sim, claro, poxa, claro, com certeza. Se a rinite é alérgica, ou seja, ela tem participação da imunoglobulina E, nesses casos, se a gente vê pelo teste alérgico, quer em vivo, na pessoa, quer no sangue, tá? Então, nesses casos, está indicado o tratamento com vacinas, com imunoterapia. Se a rinite é juntamente com a imunoterapia, você também faz o corticoide nasal para desinflamar o nariz, tá? Agora, se a rinite não é alérgica, a gente vai fazer o tratamento com corticoide nasal, porque tem rinites que não são alérgicas, tá? E a pessoa também vai melhorar e vai ter o controle. Só não vai ter controle quem não tratar de forma adequada, tá? É óbvio que tem que tentar evitar contato com os fatores precipitantes, como poeira, cheiro, fumaça, mofo, tá? Todos esses fatores você tem que ter uma evicção, tem que evitar o seu contato. E tem controle, com certeza, da rinite.
Fica aqui o nosso agradecimento, doutor. Doutor José Labras Filho, membro da ASBAE.
Um grande abraço daqui do Rio de Janeiro para vocês todos, tá bom?
Muito obrigado, doutor. Um abraço, até breve.